Repara, ali na Argentina, há um mês atrás foi condenado à prisão perpétua o ex-presidente da República, um general de 83 anos de idade. Prisão perpétua. E foi para a prisão perpétua junto com um colega dele, também ex-presidente da República, condenado à prisão perpétua. Eu não sou a favor de se fazer uma revisão, de ver e querer discutir, debater, condenar e botar qualquer torturador na cadeia. Eu acho que essa fase terminou. Eu não estou discutindo isso.
Senador Pedro Simão, excelência.
Já lhe darei, já lhe darei. Agora, eu sou a fazer aqui a Comissão da Verdade, como Mandela fez na África. Essa Comissão da Verdade tem que ser aprovada. E tem que ser aprovada com absoluta liberdade. Se depender de mim, apurou, fulano fez essa tortura, vamos processar, vamos condenar, vamos botar na cadeia. Eu acho que não é hora. Dá para mim, o Mandela, um dos maiores líderes desse nosso mundo contemporâneo, deu um exemplo fantástico. Quando ele assumiu a presidência da República, 27 anos de cadeia. 27 anos de cadeia. Ele fez a Comissão da Verdade. Ele apurou tudo. Mas qual era o final da apuração? Você torturou, você prendeu, você teve homem escravo, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Você é condenado. Reconhece? Reconheço. Você fez isso, fez isso. Você está condenado. Mas está o perdão. Você, jurando não fazer mais, jurando arrependimento, você está perdoado. E com isso ele conseguiu, e lá está o índice de desenvolvimento da África do Sul, porque ele dizia, o que, que dizia o Mandela? Se eu condenar, nós vamos ter que condenar milhares de pessoas. E nessa hora da condenação vai ser um gira-gira. Agora os negros do poder vão punir os brancos e vão cometer talvez excesso, e vai ser uma roda viva que não para mais. Então eu prefiro parar do que continuar isso a vida inteira. Eu sou uma coisa a favor disso. Conta, fala, diz, analisa. Prender, condenar, eu acho que isso não importa nessa altura. Com o maior prazer.
Pedro Simão, Vossa Excelência faz este pronunciamento, esta reflexão, no Dia Internacional do Refugiado. Hoje é um dia que a ONU trata com muito carinho, o Dia Internacional do Refugiado. E hoje. Hoje. Então, Vossa Excelência mergulhou na nossa história recente, dos anos 70, dos anos 80, chama a atenção da casa, chama a atenção da nação. E quero dizer, estou aqui do lado do senador Walter Pinheiro, que relatou a matéria saída da Câmara, e saiu da Câmara com 50 anos, e já é um tempo significativo. Mas eu quero dizer aqui, mais uma vez, já externei minha opinião, não concordo com esta ad eterno dos nossos documentos. Venho dizendo, eu sou da geração que foi para as ruas pedir liberdade. E esta casa, a matéria está no Senado e eu espero que nós possamos reafirmar compromissos democráticos. Qualquer que seja a decisão da história do Estado brasileiro, dos governantes brasileiros, a sociedade tem o direito de conhecê-la. Vossa Excelência deu um exemplo recente da história da Guerra do Vietnã, 1975, aberto. E para julgamento, a sociedade americana tem o direito, a sociedade mundial tem o direito de saber. Então, eu quero concordar com o pronunciamento de Vossa Excelência, com as preocupações que Vossa Excelência está levantando, e dizer que vou acompanhar o debate nesta casa com esse espírito. Nós precisamos mostrar, não é? Com critérios, mas nós não podemos esconder nada da sociedade brasileira.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. O novo senador foi o relator. Eu estou ficando velho mesmo. Eu não sou mais o mesmo presidente. Estou aqui fazendo um pronunciamento. O herói está ali na minha frente. E Vossa Excelência me salva com seu aparte, que ia ser ridículo sair daqui. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Eu perguntaria primeiro, o voto de Vossa Excelência foi tranquilo, não houve pressão, etc. e tal, do pai do governo, o Vossa Excelência teve que vencer resistência.
Senador Pedro Simão, acho que Vossa Excelência toca num tema que é muito caro para todos nós. Eu diria que Vossa Excelência não está ficando, como disse Vossa Excelência, estou ficando velho. Vossa Excelência está cada vez mais atual. Vossa Excelência, que é um homem que brindou a todos nós aqui quando estávamos na rua, mas Vossa Excelência estava aqui já no front da resistência, exatamente na luta por liberdade. O acesso à informação nada mais é do que o pleno exercício da liberdade, conhecer a nossa história. E esse projeto em particular, meu caro senador Pedro Simão, ele é um projeto que, além de nos permitir conhecer a história, ele nos permitirá, inclusive, construir uma história em sintonia com a sociedade. Construir uma história, nós poderíamos falar na linguagem de hoje, online, permitindo que, em tempo real, todos possam acompanhar as nossas vidas, os atos dos governantes. Essa que é a melhor parte. Portanto, é um projeto para a linha da frente. Quem quer construir a linha da frente nesse sentido amplo de democracia não pode fechar as portas para se conhecer a história. Então, eu, por exemplo, não recebi não só pressão, não recebi nenhum tipo de contato que me levasse a ponderar ou coisa do gênero. Pelo contrário, os sinais que vieram foram sinais de estímulo. Toca, havia naquele momento, inclusive, todo um apelo para que nós aprovássemos a lei no dia 3 de maio, que era o Dia Internacional de Liberdade de Expressão. Hoje, Vossa Excelência faz um pronunciamento no dia do refugiado. Portanto, não podem nos colocar de novo como refugiados, quando, na realidade, nós já vencemos essa etapa. Por que o segredo? E eu até tenho feito uma outra cobrança, senador Pedro Simão. Se era tão segredo assim, por que alguns falaram? Se eles sabem, por que nós não poderíamos saber? Né? Por que a sociedade não pode conhecer? Então é esse o apelo que a gente faz, para que a sociedade, para que o povo brasileiro possa continuar tendo acesso à sua história e, através desse acesso, construir uma nova história, consolidando a democracia.
Vossa Excelência não calcula com que alegria e emoção eu uso, escuto o pronunciamento de Vossa Excelência. Não poderia ser ninguém melhor do que Vossa Excelência para relatar essa matéria. E acho muito importante quando Vossa Excelência diz que votou o projeto com a maior tranquilidade. Não houve pressão, não houve nada do que está acontecendo agora. Porque agora as forças estão se movimentando no Senado no sentido que nós temos que derrubar a emenda que Vossa Excelência aprovou. Que fato novo está acontecendo? Por que de repente, na matéria, mas não se opôs à emenda, não fez nenhuma pressão? Não, a emenda tem que ser rejeitada, o projeto tem que ser votado, que nem eu andei. Então, que nem diz Vossa Excelência, e é o que a imprensa toda publica, houve um entendimento generalizado que devia ser aprovada a emenda. Como foi? O que houve para se mudar? Qual é o fato novo que aconteceu para, de repente, um projeto que passou tranquilo na Câmara está se fazendo uma movimentação no sentido de que não pode passar no Senado? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender, não há nenhum fato novo. Acho muito importante essa votação nessa casa. Com todo respeito à querida Câmara dos Deputados, está acontecendo uma coisa muito interessante. E Vossa Excelência, que está comigo há tanto tempo aqui, vai concordar. Ao contrário da tradição, a Câmara representa o povo nós representamos os estados. A Câmara são os jovens, que são votados mais jovens, que lutam, que debatem, que brigam. O Senado é mais conservador, os caras mais de idade, etc e tal. Não é o que tem acontecido. As grandes votações têm sido feitas nessa casa. E, infelizmente, muitas delas estão na gaveta da Câmara. Muitas reformas políticas que estão sendo discutidas aí, nós já votamos. Fidelidade partidária, nós já votamos. Está lá na gaveta da Câmara. Nós já votamos. Está lá na gaveta da Câmara. Mas são inúmeros projetos da questão da ética na política. Nós votamos, muito antes de falar em ficha limpa, o projeto que veio do povo, já tem um projeto nosso aprovado no Senado, que está lá na Câmara. Essa vez foi a Câmara que aprovou. O mérito é da Câmara, e deve ser destacado, o mérito é da Câmara. Não vão querer alguns agora que, de repente, a Câmara fez e nós vamos voltar atrás. Até porque eu sinto que, se acontecesse isto, de nós rejeitar aqui a emenda que a Câmara aprovou, o projeto volta para a Câmara. E, voltando para a Câmara derruba e retorna o projeto original. Por isso, senhor presidente, nesse Dia Mundial do Refugiado, eu me lembro, meu querido irmão senador do Amazonas, nesse Dia Mundial do Refugiado, que, meu Deus, nós não podemos mostrar para o Brasil, parece mentira, mas foi ontem. Mas eu, conversando com essa mocidade, e os únicos convites que eu tenho aceitado para fazer palestra são nas universidades, eu vejo que essa gurizada é muito bacana, etc e tal. Mas isso, parece que a democracia caiu com um milagre. Eles não se lembram que os colegas dele passaram. Vai lá falar na universidade Centro Acadêmico 11 de agosto. E vai debater, vai analisar. São jovens que já nasceram para chegar naquilo. Mas é verdade que para cair na ditadura é muito fácil. Olha, eu era a favor do parlamentarismo. Quando o senhor João Goulart fez a emenda do presidencialismo, eu votei contra, fiz uma campanha tremenda contra. Mas ali foi um esquema diabólico. O PSD, o JK, estava na campanha para presidente da República, o JK 65. E o Lacerda, da UDN, estava na campanha para presidente da República, Lacerda 65. E os dois se uniram para derrubar o parlamentarismo. E derrubaram. E parecia uma maravilha. O 13 de março, no Rio de Janeiro, parecia... O Brasil era a capital do mundo.
Meu presidente... Meu senador, se eu pudesse, continuaria aqui ouvindo o senhor. Mais um minuto.
A reforma agrária tem que ser feita agora e já. E o Jango assinou ali na frente de todo mundo a reforma agrária a tantos quilômetros, a 100 quilômetros das estradas federais. Pareceu uma maravilha. Quando foi ver, não só numa ditadura. É muito importante nós entendermos o nosso papel. É muito importante nós entendermos a nossa responsabilidade. Hoje nós temos uma pessoa que nem a minha, a presidente Dilma, que sofreu, que lutou, que foi torturada. E que teve a grandeza de chegar a presidente da República. E eu me emociono quando vejo a sua mente, o seu espírito voltado para o bem, para a praça, para o entendimento. Mas bonito.
Mais um minuto, então, meu senador. O senhor encerrar.
Que eu vejo, com toda sinceridade, quando a ministra Dilma chega à presidência e a presidente tem esses gestos de grandeza. Eu, por exemplo, não vejo no caso dela, quando ela... Eu entendo. A presidente Dilma... Está todo mundo ali dizendo, não sei o quê. Foi lá dois presidentes da República dizendo para ela. Eu não acredito que a presidente Dilma está pedindo para nós rejeitar o projeto da Câmara, não. Eu acredito que ela está liberando. Cada um vote, não por imposição. Mas nós temos que nos preparar nesse sentido. Como eu dizia, no tempo do velho MDB, seja uma luta e a democracia, eu olhava para o meu MDB do Rio Grande do Sul e achava que era uma maravilha. Gente extraordinária, fantástica, éramos os heróis. E éramos, enquanto estavam na oposição. Chegando no governo, eu vi que nós não estávamos preparados. O PT, de certa forma, e eu olhava com uma inveja do PT, eu via na campanha política lá no Rio Grande do Sul, aquele pessoal de chinelo, de pé descalço, ganhando um sanduíchezinho, uma salsicha na hora do almoço, fazia campanha, andando, correndo, que era uma loucura. Mas que coisa linda. E chegou no poder. E o poder também fez mal para o PT. Isso eu disse...
Meu senador,
doutor Evaristo,
eu ficaria aqui ouvindo o senhor horas e horas. Nós temos.
Eu disse para o doutor Evaristo, e já estou terminando, o senhor ensinou tudo às comunidades de base que passaram para o PT. Tudo na oposição, mas o senhor só não ensinou o que eles deveriam fazer quando chegassem no governo. Por isso eu peço que a presidente Dilma tenha condições de dialogar com o PT. E que esses grupos radicais, meu querido irmão do Amazonas, como agora aparece de repente na Veja, buscar 5 anos atrás o negócio do mercadante, que nem se lembra mais nada, a troco de quê? A troco de quê? Para que isso? Já fez o seu resultado, os seus estragos, não sei mais o quê. Mas é fogo amigo. Do lado de cá, com o lado de cá, querendo bater no fulano, porque é a candidatura para prefeito de São Paulo, não sei o quê, que a presidente Dilma tenha condições de trazer a paz lá no seu governo. Obrigado pela tolerância de Vossa Excelência, deputado.